Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, estamos a 30 dias do pleito. E o desespero de candidaturas ou de aventureiros candidatos fazem com que eles assumam o senador Mazarildo Cavalcante posturas cômicas, hilariantes, e não tenho nenhuma noção do que seja o ridículo. No Piauí, a coisa, senador Roberto Cavalcante, caminha para esse rumo. De repente, nada mais do que de repente, lançou-se um candidato a senador com apoio do Palácio do Planalto, lê-se mais precisamente com apoio do ministro Alexandre Padilha. E esse candidato foi ao Piauí, chegou ao Piauí com a equipe do poderoso Duda Mendonça, pelo menos é o que os seus anunciam, a prometer fazer como senador o que não fez nos 4 mandatos como deputado, aonde consagrou-se como o rei do baixo clero na Câmara dos Deputados. Mas promete de tudo. Parece até, senador Mazarildo, que o Senado é a solução de todos os problemas da pátria e que vai resolver, porque está apoiando o esquema Dilma e o esquema Lula, os problemas do Piauí. Coisa que não fez, porque já vem nesse processo bajulatório ao Palácio há muito tempo, em nenhum desses momentos. É deputado votado pelo município de Cocal. Cocal foi o palco da tragédia do Algodão 2, aquela barragem que estourou, matando 9 ou 11 pessoas e deixando vários desabrigados. E o candidato nada fez pelos que sofreram naquele município, a não ser promover um carnaval fora de época, menos de um ano depois do fato, com bandas caríssimas, ao custo total de R$ 300 mil. Dinheiro esse que serviria suficientemente para minimizar a dor dos desabrigados. Vangloria-se de ser um dos mentores de um programa chamado Segundo Tempo, que é um programa destinado à capacitação de jovens, que, por sinal, é um programa meritório quando ele é realizado. Mas no Piauí, a grande curiosidade das pessoas é saber aonde esse programa foi executado, as pessoas que foram capacitadas e quanto se gastou. Porque, na realidade, ele serviu para uma grande dobradinha entre o secretário e deputado estadual e candidato à reeleição e o atual candidato ao Senado da República. Vangloria-se de liberação de recursos orçamentários, mas não diz e não esclarece ao povo do Piauí que, quando esses recursos são liberados, na maioria das vezes, a construtora escolhida, curiosamente, pertence a seus familiares. Eu estou dizendo isso, senador Mazarildo Cavalcante, porque nós temos uma prática hoje na política que beira a hipocrisia. O candidato se mascara protegido pelo marqueteiro e aí se protege das suas deficiências. Se esconde esconde as suas limitações e fica protegido. Nos debates, quando faz pergunta aos concorrentes, recebe geralmente da assessoria a pergunta a fazer e não sabe nem sequer do que se trata. Eu mesmo, num debate realizado na televisão local, fui perguntado pelo novício candidato sobre um projeto que corria na Câmara dos Deputados, e ele não sabia sequer que o projeto já tinha sido votado na comissão específica, cujo relator era o deputado Aldo Rebelo, e que as discussões geralmente são feitas na comissão. O plenário é apenas o local da sua aprovação. Mas o marqueteiro muda a camisa, bota o cabelo flocado, joga-lhe frase de efeito, só que a realidade é bem diferente. O cidadão, quando vem para o Senado, o senador Botelho, que vem para essa tribuna, não tem um marqueteiro por trás a lhe dar dicas e a mostrar o que deve ser. O cidadão tem que ser realmente aquilo que é. Eu participei de várias CPIs nessa casa e é um dos motivos do governo não me querer aqui. O meu concorrente participou, aliás, às vezes até atua mais nas sombras do que daquela CPI do sistema elétrico. Pergunte às empresas envolvidas no setor o que acharam daquela comissão, como aquela comissão foi acabada na marra. E aí é muito fácil. Pergunte ao deputado Aleluia, o próprio deputado Vacareza, os indícios de extorsão que se cometeu naquela casa e quem são os personagens envolvidos. As coisas precisam de clareza. Eu estou ocupando a tribuna do Senado porque permanentemente tenho sido provocado. Deve ser ideia dos marqueteiros a provocação. Porque o candidato não é dado esse tipo de comportamento. O marqueteiro deve ter mandado fazer. Mas o marqueteiro nunca sabe do outro lado. É preciso que o marqueteiro também saiba das falhas, das limitações dos seus clientes. É preciso que o marqueteiro saiba como o seu cliente procede na vida empresarial, examine as ações trabalhistas que envolvem piauienses que estão na Justiça do Trabalho e que não são poucos, se praticam caixa 2. É preciso que essas coisas venham à tona. Eu luto por uma vida de transparência. Tenho enfrentado durante esses anos todos adversários perigosos. Vários vasculharam a minha vida, mas felizmente nada encontraram. E não vou encontrar. Se você examinar a minha declaração de renda, está lá exatamente tudo que eu possuo. Se você encontrar a declaração de renda do meu concorrente, é um negócio misterioso. Tem uma paradisíaca ilha no litoral do Piauí, onde recebe a High Society brasileira para finais de semana, não consta, nem na dele nem da esposa. Possui apartamentos em São Paulo, casas fantásticas em Brasília, uma casa que recebe ministros, que recebe autoridades, e não consta da sua declaração de bens, nem da sua esposa, candidata a deputado federal. Vive nesse mistério. E aí, vai no bar, o marqueteiro manda dizer que ele é o novo. e que vai fazer o que é novo. E que vai fazer o que os outros senadores não fizeram. Senador Mazzarildo, eu fui durante 12 vezes, das quais 8 no Senado, escolhido entre os 100 melhores parlamentares do Brasil. O novício candidato não foi nenhum. Não foi nenhum. E até candidato a presidente da Câmara, com o apoio do Severino, naquele período, foi. Aliás, uma das coisas que eu fiz na minha vida pública foi saber escolher as minhas companhias. A casa me conhece. As minhas companhias foram companhias, ou são companhias, que me orgulham muito. Tancredo, Ulisses. Vários brasileiros. Eu vou ficar nesses dois. Luiz Eduardo, Marco Maciel. Eu não ando mal acompanhado. Eu não participo de baixo clero. Tenho nada contra. Agora, ser líder de baixo clero, rei de baixo clero, não participo e espero que essa moda não chegue ao Senado. Até agora o Senado tem sido imune a isso. Mas eu estou tratando desse assunto aqui porque eu achei muito engraçado hoje. Abro os jornais e o novício candidato ao Senado acusa o governador do Estado, o senhor Wilson Martins, de uso da máquina administrativa. Aí o cinismo chega a um limite inaceitável, porque é o roto falando do esfarrapado. O novício candidato percorre os municípios e procura os prefeitos, anunciando verbas extra-orçamentárias em troca de adesão à sua candidatura, patrocinada pelo senhor Alexandre Padilha. E esse levantamento está sendo feito município por município. Eu botei uma equipe de advogados vendo município por município aonde esses convênios foram feitos. E aí vem, desde os carnavais fora de época, e de convênios que têm fim eleitoreiro, porque o procurador da República, o senhor Adão, vem dizendo no Piauí que está muito preocupado em indícios, pois se ele quer, vai receber. Vai receber. O município de Bocaina está lá recebendo uma emenda de 1 milhão. Logo em seguida, o seu prefeito, que é o presidente da PPM, declarou apoio ao novo candidato. Aliás, houve uma coincidência muito engraçada. Eu encontrei esse prefeito na cidade de Bom Jesus e ele tomou a iniciativa de me procurar para dizer que admirava o meu trabalho no Senado e queria votar em mim. E marcou um encontro. Nesse intervalo, apareceram os convênios misteriosos saindo do Palácio do Planalto. Estou contando fatos. Fatos nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Na região valenciana, eu tenho um prefeito que foram cooptados pelos seus aloprados, ele tem uma equipe de aloprado poderosa, que geralmente participam dos seus negócios e das suas sociedades. E, aliás, negócios envolvendo o metrô do Rio de Janeiro são negócios dignos de um empresário de grande coturno, não fosse as limitações da declaração de bens. É lamentável e é desigual a luta como essa para quem tem os anos de mandato que eu possuo. De forma que o Piauí está vivendo uma guerra desigual. Agora, vir falar do uso da máquina do atual governador é um erro. Ele deveria falar, era do ex-governador, e que também concorre com a gente ao Senado. Não o faz, porque com ele produz algumas dobradinhas e não há interesse de acusar o ex-governador. Aliás, todos esses convênios ilegais, todos esses desvios de recursos, eu quero ser justo, não foram praticados pelo atual governador. O atual governador recebeu a herança maldita, O seu erro foi da omissão e ter assumido essa herança sem ter tido a coragem de denunciar, não sei, o episódio dos carros alugados. E estes carros continuam rodando no Piauí por algum fato misterioso que ocorreu. Senador Roberto Cavalcante, escuto Vossa Excelência com muita honra.
Senador Heráclito Forte, eu iniciei meu pronunciamento há minutos atrás e a primeira frase minha foi: na vida, normalmente você presta atenção ao que gosta. Há muitos anos atrás, eu fui apresentado e passei a acompanhá-lo por um parente meu, que é Délio Lins e Silva, uma pessoa que tem, por Vossa Excelência, uma extrema admiração e estima. E nós, automaticamente, quando admiramos uma pessoa, nós contaminamos as outras. Então, Délio Lins e Silva me contaminou com aquela referência sobre Vossa Excelência. Eu já o conhecia superficialmente de passagens pernambucanas, porém, na verdade, eu aprendi a prestar atenção a Vossa Excelência desde aquela apresentação por este meu coparente. Na verdade, eu tenho assim observado a trajetória, o comportamento e as avaliações feitas por Vossa Excelência, e me preocupa muito no perfil do eleitorado brasileiro, e eu diria que o eleitorado piauiense pode ser bastante semelhante ao paraibano, que é o problema do nível de esclarecimento para então poder fazer uma boa análise. Na verdade, o eleitor é quem traz os senadores para esta casa. Porém, há uma lamentável deficiência histórica no aspecto da educação brasileira. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba fez uma divulgação do perfil do eleitor paraibano. Do perfil do eleitor paraibano, pasme, senador Heráclito Forte, 70% do eleitorado está na seguinte zona, entre o analfabeto total, o semi-analfabeto e aquele que não completou o primeiro grau. Não tendo completado o primeiro grau, entre o semi-analfabeto é só aqueles cidadãos que têm o título, assinam, desenham o nome, mas são incapazes de ler um bilhete, são incapazes de fazer um bilhete. Eu tenho um profundo respeito para com esse eleitorado. Porém, nós temos a obrigação de fazer com que hajam caminhos que possam dar a esse eleitor uma fiel realidade do que ocorre no Senado Federal. A TV Senado tem proporcionado um exemplo em termos de cobertura, Rádio Senado. Porém, eu diria que o guia eleitoral e os aspectos mercadológicos, o marketing montado em cima de candidatos, muitas vezes induzem ao eleitor errar nas suas avaliações. Os eleitores não terem uma análise no momento da eleição, que é uma fração de segundo, ao digitar uma urna eletrônica, naquela fração de segundo, ele possa resgatar uma história, como é a história de Vossa Excelência. Vamos dizer, a grande missão, talvez futura, dos que fazem o Congresso Nacional, será exatamente no caminho de proporcionar a educação e proporcionar fundamentalmente que instrumentos outros hajam para que a avaliação eleitoral seja precisa. A avaliação eleitoral possa resgatar toda uma história que é a trajetória política de cada um de nós, e como é o caso da trajetória de Vossa Excelência. Então, eu gostaria de fazer esse registro, que é um registro histórico, que vem de anos atrás, da atuação política de Vossa Excelência do Piauí, e que a mim chegou também naquele estado do Nordeste, Paraíba, mas chegou com muita precisão. E facilitou muito, por ocasião da minha passagem no Senado Federal, de me aproximar de Vossa Excelência e ter de Vossa Excelência todas as atenções máximas para comigo em momentos que, na verdade, eu muito precisei. Então, sou grato, sou fiel, sei saber ser leal. Parabéns a Vossa Excelência por ser fiel e ser solidário com os amigos. Vossa Excelência. Parabéns.